Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Cris Marques.
Olá, amiguinhos, aqui é a Cris Marques e seja muito bem-vindo a mais um Dia de TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Mas antes, eu só queria te lembrar de participar da nossa campanha no Apoia-se e nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdos legais, divertidos, informativos e cada vez melhores para você. Você entra lá no site do Apoia-se, apoia.se/combo, escolhe que apoiador você quer ser, né? Cada tipo de apoio tem uma recompensa diferente, que vai desde de menções dos nossos programas até brindes e coisas bastante legais, e dá a sua colaboração para trazer cada vez coisas mais legais da família Combo para a sua família. Então acessa lá apoia.se/combo. E eu tô vendo aí essa bagunça aí na sua mesa, caneta jogada para qualquer lado, mas olha só, eu tenho a solução para os seus problemas. Você acessa lá o site da PopNerd, www.popnerd.com.br, escolhe um porta-lápis estiloso, lindão, assim, que combina com o seu estilo, com o seu cantinho, e dá uma ajeitada nessas coisas aí, gente, porque tá difícil. Você quer anotar alguma coisa, quer anotar um telefone, quer anotar a receita de biscoito que vai passar na televisão, e cadê a caneta que você não acha, porque tá tudo jogado em cima da mesa? Então, www.popnerd.com.br, escolhe lá um porta-lápis bacana, aproveita, um porta-controle para combinar, né, para botar os controles da TV, do ar-condicionado, para não ficar tudo jogado, né? Você sente aquele calor? É ligar o ar? Cadê o controle? Não sabe. Bota lá, acessa e vamos deixar a sua vida mais organizada e mais bonita. E agora é hora de se ligar na sua TV. Na Semana Universal TV, sempre às 11 horas da noite, a gente vai ter, na segunda, Elementary tem Holmes e Watson investigando a morte de um criminoso que rouba criminosos. Merece 100 anos de perdão, ou será que... Na quarta-feira, tem Ransom com uma bailarina russa raptada. Na quinta, tem MacGyver com o chefe do crime se rendendo. Na sexta-feira, tem Coroner com Jenny enfrentando um problema do passado. E no domingo, tem Rotas do Ódio com Carolina e Júlia tentando achar Kemba. E nas estreias da semana, a gente tem, dia 12, segunda-feira, hoje, estreia a segunda temporada de Diabólicos, A Face Oculta do Amor, que mostra casos reais de assassinatos, em que o suspeito, né, o culpado, é aquela pessoa que a gente menos espera, né? O programa vai mostrando, vai refazendo o caminho percorrido pelos policiais nas investigações, né, entrevistando pessoas próximas, família, amigos e tal, e no final o culpado é revelado, e aí você fica, oh meu Deus, gente, acontece, né, parece que não, mas acontece. Às vezes aquela pessoa que você menos suspeita te dá literalmente uma facada nas costas, né? Então, se você quer acompanhar aí, é só se ligar às 10h10 da noite lá na Investigação Discovery. Na terça-feira, dia 13, tem episódio inédito de Superstore, uma loja de inconveniências, que já tá na sua quarta temporada. Esse episódio, que é o décimo, né, como eu falei, da quarta temporada, chama Cloud Nine Academy. E nesse episódio, Amy e Cheyenne começam a cursar a Academia Cloud Nine para progredirem suas carreiras. Ginny Garrett cuida da filha de Glenn enquanto ele instala os dispositivos de segurança em seu escritório. E Jonah e Mateo tornam-se ativistas políticos. Se você segue aí a Superstore, é só se ligar a Midi 55, também conhecido como 5 para 1, lá no Warner Channel. Na sexta-feira, dia 16, estreia a segunda temporada de Velocidade com Guy Martin, um famoso piloto de motos. Nessa segunda temporada, né, o Guy Martin se prepara para superar suas próprias marcas e bater recordes de velocidade na terra, na água e no ar, né, testando e levando o limite vários tipos de veículos, claro, né? São 4 novos episódios e cada um deles acompanha um piloto em uma das suas missões. Nesses episódios ele vai encarar 24 horas de pedalada. Haja fôlego, né, amigo? Vai construir uma motocicleta especialmente para a pista sinuosa de Pikes Peak International High Climb, perseguir o recorde de velocidade a bordo de um hovercraft e, por fim, se aventurar ladeira abaixo em busca da melhor marca, uns veículos sem motor, conhecidos como subboxes. Deve ser tipo carrinho de rolimã, né? Que a gente conhecia antigamente. Então, se você quer acompanhar aí as aventuras do Guy Martin, é só se ligar às 9h20 da noite lá no Discovery Turbo. Ainda na sexta-feira, tem a estreia da nova série A Grande Família das Montanhas. Com uma família que decide largar tudo e parar nas montanhas, gente. Coisa tensa, né? Inspirado por um sonho antigo, o Brad Hines, que é o patriarca, e sua numerosa família, ele, a esposa, Wendy, e os 7 filhos do casal mais o genro, ou seja, 10 pessoas, praticamente uma cidade, né? Deixam a cidade grande para viver em meias montanhas, numa região de natureza selvagem. Unido, o clã, né, precisa se adequar à rotina e se adaptar ao novo ambiente com engenhosidade, trabalho e coragem. Cara, coragem é a palavra de ordem, né? Porque a pessoa largar tudo e morar no meio do nada, tendo que, sei lá, cara, construir a casa, caçar comida, não sei nem como. Como alguém na verdade a gente entende, né? Mas falta o que? Coragem. Então, se você quer acompanhar aí o que deu na cabeça do Brad Hines e como ele convenceu toda a sua família a embarcar nessa maluquice, é só se ligar às 11h45 da noite lá no Discovery Channel. No streaming. Nessa semana na Netflix estreiam as séries Vítima número 8, 45 RPM, Fronteira Verde e a segunda temporada de Mindhunter. Renovações e cancelamentos. 13 Reasons Why ganhou 4ª temporada. Gente, sério, assim, eu não vi a segunda temporada, parei na primeira, porque essa série é muito típica de uma temporada só. Mas não faz assim muito sentido. Eu acho que não faz muito sentido mais do que uma temporada, né? Não assisti a segunda ainda pra dizer, né? Mas se tem 4, se ganhou mais uma temporada, se ganhou 4 temporadas, os caras devem estar com bastante, como é que eu vou dizer, criatividade pra poder pensar em coisas, né? Em coisas, em arcos e plots pra botar nessa série aí. Enfim, eu me lembro quando ela estreou, que foi, né? Ai, é gatilho, né? Gatilho. Deixa os adolescentes assistir, não deixa os adolescentes assistirem. Proíbe, não proíbe. Psicólogo, psiquiatra, todo mundo falando da série. E tá aí. Eu assisti, não, pra mim não foi gatilho. Handmaid's Tale pra mim foi muito mais difícil. Tem sido muito mais difícil de assistir. Especialmente a primeira temporada foi bem, bem pesada pra mim, né? Mas essa daí não, graças a Deus, né? Vamos lá. E Atlanta ganhou 4ª temporada. Notícias. O Homem que Caiu na Terra, um filme com David Bowie, agora virará série pelo CBS All Access, sob o comando de Alex Kurtzman, de Star Trek Picard. Eu assisti esse filme, cara, gosto muito do Bowie. Cara, que filme estranho, claro. É com Bowie, né? Bowie é o cara dos filmes esquisitos. É um alienígena, tal, que veio parar aqui. Só que assim, é um filme muito maluco, cara. Muito, muito doido. E não sei, vamos ver aí o que vai dar. Assim, atualizando, né? Esse filme, se não me engano, é do final da década de 70. E sei lá, gente. Sinceramente, eu não sei o que esperar. O filme eu achei muito louco. A série também deve ser. Mas, como tem referências, né, ao Bowie e tal, vamos ver. Vamos aguardar. Espero que seja boa. E chegou a hora de rebobinar. A gente dessa semana vai lembrar de um dos atores que mais marcaram ponto na sessão da tarde, né? Se tem uma pessoa que tem história pra rebobinar, é o Steve Martin, que no próximo dia 14 tá comemorando aí 74 anos. Vamos aí a uma pequena biografia, né? Steven, com PH, Glenn Martin, né? Nasceu em 14 de agosto de 1945. Ele é ator, comediante, produtor, mágico, escritor, dramaturgo, dublador, músico e compositor americano. Ele começou a ficar famoso na década de 60, quando passou a escrever a série The Smothers Brothers Comedy Hour, e mais tarde apareceu com frequência no programa Tonight Show. E na década de 70, ele apresentou diversos shows de humor surreal, tipo um stand-up, só que mais louco, começando a lotar casas de show em turnês nacionais. E a partir do final da década de 70, ele começou a ficar conhecido na carreira de ator, estrelou em diversos filmes de comédia, que rendendo prêmios e tal, e chegou a ser apontado como o novo Jerry Lewis. Mas, conforme o tempo foi passando, o pessoal viu que, cara, não, ele é o novo Steve Martin. Tipo assim, não tem outro, ele é único, né? E em 2004, o canal Comedy Central classificou o Steve Martin em sexto lugar na lista dos 100 maiores comediantes de stand-up. Tipo assim, ele tá em sexto de 100. E uma curiosidade é que ele toca banjo desde muito cedo e inclui banjo nas suas apresentações, desde sempre, né? E, enfim, desde os anos 2000 ele passou a dedicar-se cada vez mais à carreira musical, atuando menos e investindo mais na música, tocando banjo, gravando, fazendo turnê, nananã, enfim. Cara, pra mim, o Steve Martin, falou em Steve Martin, eu lembro primeiramente do meu filme de infância, assim, passava direto na sessão da tarde e tal, que era o Parenthood, que em português tem um título tosco de O Tiro Que Não Saiu Pela Culatra, que até hoje eu não entendi o que isso tem a ver, uma coisa que eu uso. O Tiro Que Não Saiu Pela Culatra fala de relações familiares, ok. Né? E, enfim, depois esse filme virou série, bastante tempo depois, a série já terminou. Confesso que eu parei na última temporada, faltam poucos episódios para eu fechar. Assim, a série começou indo, claro, fazendo jus ao filme e tal, depois debandou. Óbvio, uma série não é um filme, as histórias tinham que se desenrolar, mas por acaso esse filme, pra gente, não é um filme de comédia, né? Coisa que o Steve Martin ficou conhecido pelos filmes de comédia que, tipo, eu assisti, tipo, vários. Tem um que chama The Man with Two Brains, que aqui no Brasil ganhou o título também. Cara brasileiro tinha um dom, até hoje, assim, mas na década de 80, o dom de botar uns nomes tão surreais nos filmes que, assim, né, que eu não compreendo, né? O filme The Man with Two Brains ganhou no Brasil o título de um médico erótico. Ele era um neuro cirurgião, tinha um nome muito maluco que eu não consegui, no filme ninguém consegue pronunciar direito. Ele resolve fazer um transplante de cérebro, e aí eu sei que tem uma mulher que é meio louca, uma mulher meio psicopata, ele tira o cérebro dela e ele se apaixona pelo cérebro, é uma coisa muito, muito surreal, muito de comédia. Três amigos, A Pequena Loja dos Horrores, gente, que é um musical fofo, que tem o Rick Moranis como o papel principal junto com a planta, né, que ele alimenta com seu sangue, depois a planta cresce e aí faz o que, né? Nesse filme o Steve Martin faz um dentista, e tem o Bill Murray, tem o John Candy. Esse filme é muito, muito louco, me lembra muito, muito, mais light, lógico, mas muito vagamente assim o rock horror, né? Nesse estilo de musical, terrorzinho, comédia, só que eu acho que o rock horror é comédia, eu acho, mas é mais puxado pro terrorzinho. Isso é porque na loja é terrorzinho com mais comédia, né? A gente tem o Roxanne, que é aquele filme que ele tinha um narigão e tal, ele não conseguia falar com as mulheres porque ele tinha problemas de autoestima, né? Outros filmes também que ele fez, né? O Antes Só do Que Mal Acompanhado, Os Safados, O Tiro Que Não Saiu Com Pela Culatra, O Pequeno Paraíso, que é com ele e aí o Rick Moranis, que eu acho que é parceiro dele, né? De longa. O Pai da Noiva, cara, outro filme, gente, outro filme que tem um nome tosco em português, Fede Mais, Não Cheira Bem, que ele faz um pastor picareta. E já nos anos 2000, tem um filme, gente, como é o nome do filme que ele tem 500, 12 é Demais. mais, que ele tem 300 mil filhos, né? Acho que ele tem 12 filhos, é uma coisa assim, tá? Criançada do caramba, coitado. E ganhou continuação. Teve a Pantera Cor-de-Rosa, que era o inspetor, ele fez o inspetor que usou. Tá, o filme não é lá essas coisas, mas, né, eu não lembro se é no filme 1 ou filme 2 que tem a Beyoncé, que eu acho que ela é a vilã. Eu lembro que eu assisti esses filmes, mas eu não tô me lembrando muito bem. Enfim, cara, o Steve Martin, eu gosto dele. Tem gente que não suporta nem olhar pra cara dele, mas eu gosto dele. Assisti diversos filmes, assim, dele, principalmente os mais antigos, os mais da década de 80 e 90, e ele é sinônimo de TV, porque assim, a maioria, claro, trocentos milhões de anos de carreira, acho que tudo dele já passou no SBT ou na Globo em algum momento, e a gente tá aí desejando felicidades pro Steve Martin em seus 74 anos, a 74, né? Engraçado porque ele tem essa cara de velho desde sempre, né? Por causa do cabelo branco, o cabelo dele é branco desde sempre, pelo menos desde que eu conheci o Steve Martin, ele tem essa mesma cara de mais velho, mas pô, 74, isso aí, ele continua aí fazendo suas turnês, e enfim, seus filmes e dublagens, mágica, e tocando banjo, e enfim. Cara, o cara é tudo, o cara faz de tudo um pouco. É isso, outro que faz de tudo um pouco é o Fábio Porchat, que é a pessoa que quer fazer uma ponte para um outro assunto, né? A pessoa quer mudar de assunto, mas vamos lá, né? Que estreou essa semana no GNT, a série nova do Fábio Porchat. Que história é essa, poxa? Né? Que tem um cenário até bem bacana, com um sofá, isso assim, que a galera fica meio espalhado. E no centro, quatro cadeiras, um de frente pro outro. O Porchat e mais três convidados contando histórias. Né? No primeiro programa teve a Cláudia Raia, o Marcos Veras e o Neila Torraca compartilhando suas histórias. A história do motel do Marcos Veras é a melhor de todas. Né? E aí, eventualmente, ele chama alguém da plateia para poder contar alguma história. Tipo, antes a produção ouve, e aí na hora ele fala: ah, cadê a fulana que tem uma história engraçada para contar? Aí a pessoa vai lá e conta a sua história. Por que aquilo, né? O Fábio Porchat ficou conhecido mais como comediante, todos fundos, nananá. E tem, eu acho, né, que fica. Chega uma hora assim, quando o cara migra da internet pra TV, ou da TV fechada pra TV aberta, no caso do GNT, ele continua ali na TV fechada. Fica difícil arrumar um programa legal, né? Ele tava com seu talk show, o programa do Porchat, que era bem legal, na Record. E aí ele saiu, voltou pra Globo. A GNT faz parte da Globo, ele foi contratado pela Globo, né? GNT, Multishow, GloboSat, alguns canais pagos são da Globo, né? Por isso que a gente tem o programa da Tatá no Multishow, se eu não me engano, que passa o Lady Night. E agora, depois de 1 milhão de anos, que começou a passar na Globo, né, às quintas-feiras. Tá bem, bem bacana. Tata Werneck é sensacional. Eu assisti o Quinta Categoria e já achava ela incrível. Mas assim, alguns não acertam, né? Por exemplo, o Adnet saiu da MTV e foi pra Globo. E ficou fazendo um monte de programa ruim até que caiu, tá no ar. Caiu no ar, que pra mim foi uma das melhores coisas que a Globo colocou no ar nos últimos tempos. Já falei em vários programas aqui sobre como eu gostava do Tá No Ar, que acabou. E tomara que agora ele venha com algum programa dele, que ele possa ser ele mesmo, né? Uma coisa legal. Essa escolinha nova até que é ok, mas vamos deixar o Adnet ser o Adnet. Acho que a parceria dele com o Márcio Smelling deu muito certo. Mas voltando aí ao programa do Porchat, eu achei bem bacana, bem divertido. Claro, quando o convidado ajuda, né, a coisa flui. Né? O Marcos Vera, ele parece que é ligado na tomada, ele não para de falar um minuto, sempre, né, falando, emendando, e enfim. A Cláudia Raia também. E o Ney, o Ney Torraca, eu gosto bastante dele. Mas ele, eu acho que ele ficou meio assim, né? Na dele. Eu gostei bastante da estreia. Acho que tem potencial, assim, né? Eu acho que vai rolar bastante temporadas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tá de volta com mais novidades e dicas de coisas legais para você assistir na sua telinha. Então, até lá. Um beijinho. Fui.
I think about you every night and all day long. In my mind I catch a glimpse of you. It's been a long time since we've been in the prison tense.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.